voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos trazendo ao conhecimento dos nossos ouvintes algumas experiências particulares de preservação do meio ambiente do Jalapão. A Fazenda Ecológica Formosa é uma propriedade de 400 alqueires no município de Novo Acordo. Ela fica no quilômetro 5 da estrada que liga Novo Acordo a Santa Teresa do Tocantins. O dono da propriedade transformou a fazenda, a partir de 1995, em um santuário ecológico, onde a prática do fogo e as atividades agropastoris foram abolidas. O gerente da fazenda, Jones Rodrigues Alves, trabalha lá desde o início da transformação e é testemunha das mudanças que aconteceram com o fortalecimento da vegetação e o retorno dos animais silvestres.
Olha, em primeiro lugar, a concentração de animais silvestre, né?
Sim.
Selvagem e silvestre, digamos assim, já tem aumentado bastante. Isso a gente pode ver nitidamente com o passar dos anos, inclusive porque a partir da hora que a gente não queima, o cerrado já passa a ficar mais rico, desde de oferta em alimentação. Nesse caso aí a gente não demorou muito para ver os resultados. E hoje, depois de praticamente 16 anos com essa prática, a gente, qualquer hora e qualquer pessoa pode chegar e já pode ver. Está bem claro, porque a gente não queimando, além das árvores do cerrado que são rasteiras, mas a concentração delas aos poucos vai aumentando e em 16 anos passa a ser bem significativo.
Quer dizer, vocês nesses 16 anos já notou assim uma mudança no tamanho da vegetação? Locais que eram queimados, que tinham uma vegetação fraca, hoje já estão com árvores mais frondosas, maiores?
Isso, com certeza, eu posso falar e comprovar. Isso porque, talvez, para quem não conhece a região, talvez até pode se enganar um pouco, mas só basta você chegar aqui e dar uma olhada em volta e você já vai estar notando uma grande diferença em relação às outras fazendas que fazem limite com a gente aqui. Isso porque cresceu bastante e a concentração de árvores aumentaram, porque a partir da hora que você não queima, as árvores passam, elas crescem lentamente, né? Porque as árvores do cerrado, elas demoram de crescer, mas aumentam muito. Sim. O suficiente para a gente ver com clareza.
E que aumento de árvores você notou aí? Você disse que aumentou a quantidade de árvores frutíferas, né? Que inclusive alimentam os animais silvestres. Quais foram as mudanças principais, assim, que árvores que você poderia citar, assim, que estão mais abundantes hoje, que estão dando mais frutos?
Olha, no cerrado aqui para nós, é muito comum que a gente tenha, tipo, o murici, o puçá, são muitas as árvores, são a mangaba, o baquari, são as árvores que têm em maior concentração, né, no cerradão. E essas árvores, por ela não estar sofrendo o castigo do fogo, além da reprodução através da semente delas e o apoio da folhagem das outras árvores, tem trazido mais o aumento, né? O aumento dessas árvores tem trazido também o fortalecimento. E isso, a partir disso aí, é onde a gente, mesmo só com o trabalho de cada dia, a gente passa a perceber sem dificuldade nenhuma.
E você disse também que aumentou muito o número de animais silvestres que vivem aí na fazenda. Que animais que passaram a aparecer mais aí para você?
Olha, eu falo realmente que aumentou. Isso porque o animal, a partir da hora que ele não é tão ameaçado, ele também ele fica mais à vontade. E desde a ema, o veado, sem falar nas aves, né? Que isso você chegando na sede você já percebe. Também a própria anta, que é um animal muito caçado na região. O porco do mato. E assim, todos esses animais que a gente tem aqui na região, eu afirmo para você que a gente tem não só tido um grande aumento, como também visto com mais frequência e também uma aproximação maior do interior da fazenda, onde que a gente percebe que ele se sente bem à vontade.
Esses galináceos como mutum, jacu, perdiz, jacutinga, esse tipo de coisa também tem por aí?
Sim, inclusive o jacu é tão comum você ver eles que ele chega a se aproximar o suficiente da sede que a gente consegue estar vendo quase todos os dias. Sim. E é uma árvore cobiçada por caçadores, né, para nós aqui na região. E a partir disso, desde que você consegue ver um jacu, consegue ver um veado, consegue ver um porco do mato próximo de onde tem gente, isso tem um bom significado, porque é a partir disso aí que a gente percebe que através da preservação, desde não queimar e também não caçar, traz-se uma resposta e não é muito demorada.
Jones, você acha que seria fácil, por exemplo, haver um programa de estímulo e de própria criação, domesticação desses animais silvestres aí que você disse que estão presentes aí? Você acha que isso aí poderia ser uma alternativa de produção para o agricultor familiar aí da região, ao invés de criar boi, ao invés de criar cabra ou porco, criar os animais silvestres aí da região?
Eu acho sim. Se houver um empenho, com certeza teria facilidade de domesticar, de aproveitar, sim, porque o animal já é típico da região, né? E a gente tem aqui o Cerrado, temos várias nascentes e matas ciliares de córrego, sendo preservado, a gente vai estar tendo facilidade de segurar os animais no próprio ambiente dele, sem alterar nada.
As pessoas que defendem o uso do fogo aí na região, com quem eu já conversei, dizem, não, mas a queimada é boa até para os animais silvestres, para o veado. A gente, quando queima, a gente vê um veadinho lá pastando aquele capim novo que surge depois da queimada. Mas no caso de vocês, vocês acham que não, que essa prática do fogo é prejudicial. O veado ou outros animais conseguem sobreviver no cerrado melhor sem o fogo do que com fogo?
Olha, para ser sincero, a minha resposta é que realmente, sem o fogo, eu acho que ele vive melhor. Eu vou falar que nessa questão onde as pessoas falam que o fogo faz bem, eu acho que isso aí é simplesmente uma cultura que já vem de tanto tempo e já está na cabeça das pessoas e isso não é tão fácil de mudar. Pessoas que não vivem o que eu vivo aqui, nem mesmo estudando, eu acho que ele vai chegar à conclusão que eu cheguei. Porque a partir da hora que a gente queima, isso aí é uma coisa verídica. O veado realmente, ele gosta muito daquela graminha que nasce. Só que ele consegue viver muito bem aonde não é queimado. Por quê? Porque aonde não é queimado, além de grama também, de existir grama também, existem as outras árvores e frutas que, com o fogo passando todo ano, elas não conseguem se desenvolver. Então é isso aí que me deixa altamente ciente que, sem o fogo, a vida animal no cerrado, ela é muito mais propícia.
E a questão das águas? Vocês tiveram mudanças aí na questão das águas, preservando aí o cerrado, aumentou a quantidade de água, as nascentes ficaram mais fortes, alguma coisa nesse sentido?
Olha, ficar mais forte, não posso nem te falar que ficaram mais fortes, mas posso te dar um fundamento em relação a essa pergunta da seguinte forma. Para nós e para qualquer pessoa que quiser visitar o lugar, eu posso estar pedindo que venha fazer uma experiência. Isso nas datas mais secas, que seria de agora, de agosto a setembro. Que as nossas nascentes que tem na fazenda, por mais curta que sejam, elas não secam. E a quantidade de água sempre razoável. Isso com a mata ciliar intacta. Aonde? Fazendas vizinhas e também por qualquer outro lugar que há uma grande concentração de pastos e desmatamentos, não consegue sobreviver com essa água todo esse tempo. A maioria são córregos que secam, nascentes que não resistem. Isso é claramente a gente vê em volta. É uma coisa que só precisa você procurar, você já vai ver o relato de alguém que vai dizer que sua nascente secou. E aqui a gente não só fala, mas também até se alguém quiser viver essa experiência, a gente está aberto a mostrar. Nos nossos córregos são acessíveis porque é cerrado, você pode estar vindo qualquer pessoa que a gente vai estar mostrando. A nascente até aonde ele deságua, com uma quantidade de água significativa e sem falar que nessa mata ciliar também é onde vai viver vários tipos de plantas e animais, né?
E por falar nisso, né, vocês aí estão se estruturando para ser um hotel fazenda, uma pousada, praticar o ecoturismo. A partir de quando as pessoas que quiserem aí visitar a fazenda, se hospedarem aí, conhecer mais detidamente o trabalho de vocês, vão poder ter acesso aí à fazenda?
Olha, precisamente eu não vou dar uma data, pois primeiramente da parte do meu patrão já está havendo um trabalho de regularizações em todos os sentidos, desde o sentido ambiental como funcional dessa pousada, e isso vai estar realmente acontecendo aí a partir de um ano, porque dentro desse período há ainda muito o que fazer, justamente porque um dos objetivos dele é realmente trabalhar com pousada, e o outro que tem que andar lado a lado com esse objetivo é a preservação da natureza, que já está determinado bem antes da ideia da pousada. Certo. Então, o que vai acontecer vai que há umas melhorias sendo feitas na sede, a partir de todas as licenças que o Estado exigir tiverem concluídas, aí ele vai, sim, realmente vai trabalhar como uma pousada.
Tá bom. E eu desejo sucesso para vocês aí no trabalho de preservação aí da Fazenda Ecológica Formosa.
Obrigado.
Então nós conversamos com Jones Rodrigues Alves, gerente da Fazenda Ecológica Formosa, no município de Novo Acordo, no Tocantins, região do Jalapão. Jonas, muito obrigado para você pela entrevista e um bom dia.
Bom dia para você também.
E o Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.